Fala, galera! Estamos aqui com mais um Música e Histórias, hoje com a participação do Dr. Soren. Eu chamo ele de Dr. Soren, porque era um personagem de um programa que a gente tinha na Rádio Na Varanda, chamado Chatos na Varanda, onde era ele, eu, Pablo e Renato Ladeira. Um programa que durou 5 anos no ar e que era uma zorra que ninguém aguentava. A Rádio Na Varanda foi eu vim da rádio, né? Eu comecei trabalhando na rádio. E quando eu vi que eu podia ter uma rádio na web só para mim, eu falei, pô, é comigo mesmo. Eu montei uma e fiquei 5 anos, chamava-se Rádio Na Varanda, era muito bacana. Eu vou aqui chamar o meu amigo Soren para dar continuidade no assunto.
E aí, encontrei com o Soren, a gente se conheceu, algumas coisas bastante em comum, como rock progressivo, essas coisas, coisas que a gente vai falar aqui no longo da live.
Faça, mala!
É nóis!
Tamo junto!
Tá bem, velho? Tá bom?
Tô melhor, tô bem melhor. Eu fui fazer
que bom,
uma arte.
Tô feliz.
Eu fui fazer uma arte ontem que eu não devia ter feito. Peguei o carro, fui até Caxias para resolver uns problemas que eu tinha que resolver no hospital e, cara, voltei mortinho. Mortinho, mortinho, mortinho. Essa doença, ela é traiçoeira, muito traiçoeira. Você acaba a energia, parece aquela pilha do celular.
Do coelhinho.
Fica pequenininho, cara, caraca. Ah, não dá não. Mas tô bem.
Vamos lá. A única pergunta que tem nessa live é, tipo, você lembra que a gente se conheceu?
Não, lembro, pô, nossa, quando você fez o convite para a gente fazer essa live, eu revivi várias vezes o momento em que você entrou naquele barzinho e a gente estava tocando lá, tipo assim, como eu não tocava as últimas 4, 5 músicas, sentei lá na mesa, conversei contigo e...
Que, na verdade, eu conheci primeiro a sua mulher, depois é que eu te conheci, aliás,
exatamente.
Ela que me conheceu.
Exatamente.
Ela que apresentou nós dois.
É, você já conhecia os meninos da banda, né? E aquela galerinha lá.
É, existia um plano de produzir, o pessoal da banda, existia um plano de produção que no fim não acabou dando em nada.
É, aí, pô, tipo assim, quando a gente começa a conversar na mesa ali, aí você acena com uma possibilidade de fazer um programa atual, né? Aí você, pô, não, você gosta de rock progressivo, já senti que você entende alguma coisa, papapá, muito mais alguma coisa. A gente
levantou para fumar um cigarro lá, e ali a gente desenvolveu o programa de rock progressivo para rádio.
Exatamente, tipo assim, e a partir dali, a gente percebeu de quão junto a gente estava, emocionalmente, fisicamente, etc. Foi muito legal mesmo.
Aí começou o rock.
É, começou o caos paralelo, né? Foi o nome que a gente inventou para aquilo ali. Você me convidou para ir lá na sua casa, né? Para a gente fazer um teste, etc. E tal. Eu falei, Samala, olha só, a minha voz é uma bosta, pelo amor de Deus. Aí você falou assim, Soren, olha só, eu tenho na mão as carrapetas. Então. Aí você me contou a história do Avenudizer. Tu lembra do Avenudizer?
Lembro. É de um personagem famoso essa história.
Então. Aí eu falei, não, tudo bem, então eu vou deixar na tua mão, vou confiar, pô, porque, pelo amor de Deus, né? E aí...
Eu lembro que a gente começou a fazer vários testes de horário, a gente botou na madrugada, depois postou no sábado, depois botou no domingo, aí ele ficou no domingo mesmo.
Mas inesquecível, foi o primeiro teste... Foi o primeiro teste com a Júlia sacaneando a gente.
Lembro. A Júlia tirando altos sarros. A Júlia participa das minhas coisas há muito tempo, né? Que ela trabalhou comigo desde menina mesmo. E volta e meia, ela vai pra cá.
Foi muito super maneiro ela, cara. Show de bola.
É.
Mas aí
ela não gosta de sacanear ninguém, né? Então...
Aí a gente foi desenvolvendo aquilo ali e tal, pô, fixamos o horário lá, sábado, domingo, o pior horário do mundo. Domingo, 3 horas da tarde. Deu, menino. E a gente fazia um chat, né? tipo assim, no chat no Facebook, tinha gente pra caralho. Tinha muita gente envolvida no chat. E aos pouquinhos, é evidente, pô, não tem novidade, não tem isso, não tem aquilo, aquilo foi cansando. E aí a gente abandonou o chat. Cara,
Aí fazia
teve uma.
especiais de alguns grupos, né? Rick Wakeman,
Nossa,
Yes.
assim, vários especiais, vários focos. Em focos, então, rolou umas 8 vezes, né? Era legal, a gente via que tinha audiência da Finlândia, tinha nego escutando não sei onde, pô, e a gente ia fazendo o programa. Pô, Savala, foram 5 anos, cara. Foram
5
5 anos.
anos do programa
Cinco
no ar.
anos de programa.
O programa não deixou de ir no ar nenhum domingo sequer.
Nunca, nunca deixou de ir no ar. É isso aí. Aí,
Aí, bom,
não.
aí começa o caos paralelo, depois de, sei lá, uns 6 meses, não sei o quê. É, Renato cria o dele,
Não, eu
né?
acho que o Pablo já estava
O
fazendo
Pablo está
antes.
pedindo para reiniciar essa live aqui, porque parece que está ruim alguma coisa, eu não sei o que que é. É, a gente tá se entendendo muito bem. O Pablo falou, segue a live, vamos seguir a live. Então, a gente estava falando sobre o caos paralelo, que todo domingo estava no ar e tal. E aí o Renato Ladeira veio também, era meu amigo já desde sei lá quantos milhões de anos atrás, se amarrou, fiz um programa dele, e aí eu tenho uma ideia brilhante de chamar você. Está me ouvindo?
Eu estou te ouvindo claramente. Você me
Olha,
ouviu agora?
tô. Eu tenho a ideia brilhante de juntar eu, você, Renato Ladeira e Pablo Moleque na época.
Isso. Puta que
Ele devia
pariu.
18 anos.
Inesquecível.
Sei lá, 16, 17 anos, era um moleque na época, e a gente
Não,
junta os quatro para montar o grande, a grande. Fala.
ele já tinha 18 anos, porque o aniversário dele de 18 anos foi praticamente no Nectar. Né, naquele show lá do que a gente fez do Raia Hip. Tu lembra
Ah,
disso? Eu acho que foi o
lembro, lembro.
aniversário dele. Eu acho que foi o aniversário dele de 18 anos.
Pois é, mas quando ele entrou para o chat, ele não era, não tinha 18 anos ainda, não. Quando ele
Ah, é
entrou para o chat.
verdade, que o Chatos foi exatamente um ano depois do Caos Paralelo.
É, então. Então ele não tinha 18 anos ainda. Então, aí começou, aí a gente botava os quatro malucos para falar
Só
as
merda.
notícias mais absurdas que existiam durante a semana e
Absurdo.
mais inusitadas. E juntava esses quatro para ficar falando o programa Chatos na Varanda, tocando músicas variadas de tudo quanto era estilo. E que acho que era a maior terapia que nós quatro já tivemos juntos.
Cara, a gente economizou fortunas de psiquiatria. Mas
Porque o que é.
o bom não era o programa.
Não.
O bom era
O café.
lá no
Café.
café. Lá no café, eu tinha falado para você, vou botar o microfone nesse café aqui, porque, porra, é onde vai ter. Não, não podia não, não podia não. Não podia, não podia.
Impossível, Sora, impossível. Ali a gente falava de coisas que não poderiam ir para o ar nunca.
Jamais.
Nem
Jamais.
com
Tem
a
muito. Tem muita gente.
liberdade de expressão, tudo isso, a gente falava de coisas ali que não poderia, não dava para passar.
Tem muita gente viva ainda.
Mas
Ah, meu
era
Deus.
um absurdo as loucuras que a gente fazia naquele programa. Eu lembro uma vez que a gente foi tudo na base do teste, né? O primeiro programa, a gente pegou um microfone Neumann, todo fodão, botou todo mundo em volta do Neumann para fazer o programa e tal.
Nada disso.
O som ficou uma porcaria. Aí eu lembro que, numa das mudanças de computador, aquela coisa toda, eu lembro que um programa, não sei se foi o quarto ou foi o quinto, que só gravou pelo som, nenhum microfone da gente estava funcionando.
É,
E só gravou
lembro.
da câmera do computador que ficava do outro lado. Ou seja, ficou uma merda.
Loucura.
Aí, o que que eu faço? Eu não posso perder o programa, não dá para juntar a galera de novo. Caraca, vamos inventar. Estava numa época de negócio.
Demonstrações, de protesto.
Ir para a rua fazer
Protesto, é.
protesto, não sei o quê. E a gente inventou que a gente estava escondido num banheiro.
Na Avenida Rio Branco, num prédio.
Gravando o programa dentro do banheiro, preso na no, no, no Avenida Rio Branco, no meio de um protesto gigante. Cara, a
Os
gente.
Black Bloc estão atrás da gente, querendo sair.
A rádio é maravilhoso porque ninguém está vendo, você cria o que você quiser falar, né?
Cada um
Cara,
falava a merda que queria. Puta que
até
pariu.
cada um ficar, até eu ligar a mesa, passar tudo pro Pro Tools, depois passar para outro, né? Aí começou a ficar bacana, aí a gente acertou, mas era tudo na garra, né? Tipo, vai
Era
ver,
tudo.
vamos lá, para ver que jeito que dá. E eu lembro que eu ficava montando, porque era muita vinheta, era muita sacanagem um com o outro. Cada um
É.
tinha uma historinha, cada um tinha uma vinheta pessoal. Tinha quando um faltava a historinha da música. Era música para tudo quanto era lado. A gente fazia. Eu ficava horas montando o programa, mas eu me
Não, mas
divertia, eu chorava.
a gente pesquisava antes do programa começar, cada um em casa pesquisava uma matéria, né? Aí uma noite o Renato traz uma matéria sobre um cara que estava fazendo artesanato em ouro e prata. Tu lembra do artesanato?
Né?
Claro. E,
Joias.
cara, eu chorava de rir, mas de rolar no chão. Aí em
Temos
seguida.
mais um membro daqui.
Opa!
Grande abraço, Valdemar Falcão. Beijo grande. Mazinho está falando que agora ele é artista da Savala Rex, está falando para você. Valdemar Falcão.
Mazinho é meu amigo de muito longa data. Eu conheci Mazinho há 20 anos atrás, na fila de votação em São Conrado. E a gente começou a trocar
Ele mora
ideia.
lá, pô.
Eu sei, a gente começou a trocar ideia. Aí ele, pô, não, porque eu gosto de
Peraí,
música,
então,
eu sou.
observação. Meu artista, ele é artista meu, tá? Ele é
Não, tudo
artista meu.
bem. Ele pode ser o que quiser teu, não tem problema. Ele é todo seu. Mas eu amo ele de paixão, cara. Ele é muito foda.
Mais um membro da rádio aqui, o Franco tá aqui também, do Mozart
Ah, o
Sound,
Franco.
tá escutando a
Que
gente aqui.
legal. Muito legal, muito legal. Então já já a gente vai começar de novo. É isso. Já já vamos começar de novo, é isso?
Vou começar tudo de novo. Vou botar a rádio de volta no ar.
Puta, bom demais. Boa notícia.
Vou ver se eu falo com alguns médios aí para buscar o Renato para fazer parte do programa, senão não tem
É,
graça.
tem isso também, tem isso também. Mas, tipo assim, tem duas coisas na Rádio na Varanda que eu deixei de fazer que eu queria ter feito.
Ah,
Que
que era?
era o programinha do Pablo, e não programinha diminutivo. Era um programa de música, de filme, e eu não fiz os dois programas que eu queria ter feito, que era Vangelis e Tangerine Dream.
Né?
Entendeu? E isso
Ficaram
foi
faltando.
ficando, foi ficando, e, pô, tipo
Também tu
assim.
queria tocar a obra toda do Tangerine Dream e a sua especial de 8 dias, né?
Mais ou
Você...
menos.
É, então
Mais ou
ficou
menos.
difícil. A gente foi adiando porque você não achava qual era a música que ia colocar. O programa todo durava de 2 a 3 horas,
É
teu programa.
verdade.
Mas os chatos era coisa porque cada um escolhia, tinha um estilo de música para ouvir. A gente só falava merda e o Pablo ficava ali na época, ficou entrou, para contrabalancear, né? Porque era muita asneira, bicho. E o Pablo só ficava ali segurando a onda, era o centralizador da história, né?
É, mas eu acho que o Pablo naquela
Não,
época.
mas isso durante um ano e pouco, porque depois ele ficou pior que a gente.
Exatamente. Eu acho que o amadurecimento do Pablo se deve muito àquele programa. Ele começou a sair de uma concha protetora e ele começou a se soltar mais, né? No início ele era todo travadinho, da 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 babá, etc e tal. Depois ele começou a soltar a franga dele e
Meu
foi
Deus do
muito,
céu.
era muito legal. Não, por quê? Aí a gente via um lado do Pablo que pouca gente conhece. Isso era muito legal. Isso foi muito, muito, muito legal. E teve convidados, pô, teve gente de fora que veio, etc. e tal, e que participava do programa. Porra, fala aí, pô, tu dá o microfone pro cara, o cara fala uma asneira lá qualquer, mas.
Cara, e o chat bombava no Facebook na época.
Isso.
O
Também.
chat na época, porque a gente gravava o programa, botava ele acho que era quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, 8 horas,
Era quinta, 8 horas.
e a gente ia para o chat, os quatro ia para o chat, e aí escutava o programa e ainda retrucava na porcaria do chat, ficava ali horas ali, se
Muito.
divertindo ali do. A gente gravava na
É.
quarta. Eu
A
passava a
gente
madrugada montando e botava na quinta no ar.
gravava quarta-feira A gente gravava Chatos primeiro, aí a turma ia embora, a gente gravava o meu, né, o Caos Paralelo, e aí assunto encerrado. Aí a gente tinha
cumprido. Ok, tá aqui.
Estavam falando muito de mim.
Mas tem que falar, entendeu? Cara, tem que falar, e tem que falar até mal. Falar até mal.
Pronto, fala que agora eu te escuto.
Agora eu falo até mal de você, seu chato.
Vocês já estavam falando mal de mim, vocês estavam falando demais de mim. Eu falei, não, eu tenho que aparecer nessa live, eu nunca invado essa live, mas hoje eu vou invadir. Porque, além do mais, é uma reunião dos chatos, não é mesmo?
É verdade.
Tinha que estar aqui.
Amanhã então... eu passo aí, não tem problema.
Amanhã
eu passo aí.
Mas...
Dona Domingo.
Olha o canalha aí tomando.
Já morreu 5 vezes esse ano e tá querendo ir a sexta vez.
Ô, bonitão, tu não é gato não, hein? Tu tá abusando, hein?
Eu tava no CTI, eu tava no CTI há um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, eu tava no CTI e lembrei exatamente disso. Eu comecei a contar quantas vidas eu já queimei. Eu tô na última, gente. Last life, no more.
Por favor, você trate de se cuidar, entendeu?
Tô te falando, cara. Porra, já foram 6. Falta só um.
Então, vou deixar vocês seguirem a live. Foi só para mandar um beijo para vocês. Estava com saudade.
Também. E
é isso. Para todos que estão aí também vendo a live, beijos. Continue aí.
Esse era o terceiro membro do Chatos na Varanda. Que só falta um, porque infelizmente não está com a gente aqui. Fisicamente. Porque acredito que com a gente ele está sempre.
É.
É, eu falei que esse era o terceiro membro do chat, faltou um que não está fisicamente com a gente, mas que toda hora está com a gente, com toda a certeza do mundo.
É quando a gente entra no estúdio e olha para a janela.
É, eu falei, vê uma lagartixa ali e pronto. Eu lembro do dia da mosca, cara.
Nossa Senhora! Aquele dia ele me fez rir muito, 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 muito.
Não. E, cara, a gente fazia chamadas, sem menor roteiro, sem nada. A gente abria, vamos fazer a chamada. E acontecia assim com a maior naturalidade, sem nenhum roteiro, sem ninguém combinar nada um com o outro. Saia um falando, outro fazia anúncio, fazia isso aqui, a gente fazia várias chamadas. Eu estive vendo as chamadas que estão no YouTube. Cara, eu ri pra caramba. Eu falei, pô, como é que a gente era imbecil pra fazer os negócios desses?
Calma aí. A gente era muito retardado, cara. Não sei se era ainda. Eu acho que ainda é, né? Mas, enfim, você não deixa de ser retardado a vida inteira.
Não.
Cara, o Chatos na Varanda, ele era uma forma de desopilar tão intensa. E a gente sacaneava tudo que a gente podia. Política, música, notícia.
Futebol, o que viesse.
Pô, tipo assim, tinha... eu descobri na internet um negócio chamado Troféu Darwin.
O Pablo está lembrando aqui que também tem o documentário de todos os programas.
Eu me lembrei hoje do Gunnar Gustafsson.
Nosso grande mentor da Dinamarca, pô.
Da Noruega.
Noruega. Pô, ali, pô, perto.
E o Renato pronunciando nomes turcos.
Nossa
Senhora. Cara, era de rolar no chão. Pô, o cara tinha uma veia humorística inacreditável.
Não, mas o problema ali é que a gente estava tentando não fazer humor. Estava tentando levar o negócio a sério, só que a gente não conseguia. Tinha horas que eu tinha que editar a risada da gente, que a gente ficava rindo 2 minutos sem parar.
Exatamente.
2 minutos sem parar, pô. Quem é que vai querer ficar ouvindo risada 2 minutos? Aí tinha que editar a porcaria do programa.
Eu achava que eu não tinha esse tipo de veia.
De veia.
De dom. Etc, etc, porque é um dom, queira você ou não, é um dom. Aí eu falei, porra, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu ria e me divertia tanto. Eu falei, pô, eu vou segurar a onda, cara, vou continuar aqui, porque isso aqui é muito legal, é legal pra caralho.
Não, a gente era um negócio, a rádio era bem bacana, ela alimentava todo tipo de gosto musical, de qualidade,
sim.
Óbvio.
Sim.
Tinha as programações malucas, a madrugada tocava que nem era a tal da Eldo Pop, que eram os discos inteiros, a madrugada tocava disco inteiro de todo mundo, Rick Wakeman,
Michael
Jethro Tull, do ópera rock do Tommy. Tocava disco inteirinho, era só disco, não tinha palavra, não tinha nada. Tocava o disco na íntegra, como era. Eu nunca ouvi a Eldo Pop, eu não sou dessa época aqui. Mas
tinha,
me falavam.
Tinha a ver.
Me falavam que tinha a ver com. Porque era. Tocava a madrugada toda, tocava disco direto. Não tinha programação de música. Eu pegava 6, 7 discos e tocava na íntegra os discos de cabo a rádio, como a gente ouvia, lado A, lado B.
Mas tipo assim, a coisa boa da rádio é que ela tinha essa diversidade toda, né? E você, durante a programação normal, eu tenho amigas que trabalham no Senado, em Brasília, e sintonizavam lá na rádio, na varanda, por quê? Durante o expediente. Por quê? Porque tinha MPB, tinha
jazz, rock.
Tinha jazz, tinha. Como que chama? Aquela levada de Isaac Hayes, porra, de.
Tinha tudo, tinha tudo.
Tinha de tudo. E pô, mas para noite já era mais um
Aí já
pop rock.
mudava um pouco o público, né? Mudava um
Né?
pouco o
Aí.
público.
Aí você pegava, pô, botava um Rod Stewart, botava um Billy Idol, botava uns troços, umas baladinhas maneiras, etc. E quando chegava às 8 horas da noite, entrava os programas. Pra
É, eu
zoar.
tinha, tem que lembrar que todo dia tinha programa, todo dia.
Exatamente. Por exemplo, o programa do Renato era um puta do programa.
É.
Né? Era um
E
puta do programa. Toca
ele
rock,
chamava
cara.
a galera do rock para falar das músicas que gostavam, entendeu?
Sim, pô, ele mandava os amigos dele fazer set list, né, pô? Eu me lembro do set list da Ana Maria Baiana, me lembro do set
Teve.
list do Marcelo Susequinde, me lembro do
Teve.
set list também do. Ai!
Cara, teve da Blitz, teve o Evandro, teve, pô, teve todo
Evandro,
mundo.
exatamente, Evandro.
Roberto Lee, teve, porra, cara, do Renato são mais de 120 a 150 programas, eu sei que tem.
Ah, com
Tudo,
certeza.
tem
Ele
os especiais
fez
ali.
3 anos. Ele fez 3 anos. Chatos foram 4 anos, quase 4 anos, e o meu foi quase 5.
É. O
O meu
seu
foi
e o
quase
do
5.
Pablo são os mais velhos.
É, exatamente. E,
E o
tipo
pai, Luiz
assim,
Camerati.
para mim, a Rádio na Baranda, ela representa uma coisa extremamente positiva na minha vida. Você não tem
Né?
ideia. Você não tem ideia.
Não, não.
Porque eu achava que eu não tinha capacidade para tocar um troço desse, entendeu? E gerou muita ciumeira quando eu comecei a fazer amizade contigo e abri aquele negócio lá do caos paralelo, etc. e tal. Na verdade, me fez enxergar a música de uma outra forma. Eu falei, pô, eu não preciso tocar, eu não preciso me esforçar com o meu instrumento e correr atrás de R$ 100 de cachê. Né? É.
Triste isso, hein?
Porra,
Na
porque ali,
realidade.
pô. Não, a realidade ali no sacarrão, o cara, porra, no intervalo ele dava uma pizza pra gente. Pô, pizza de queijo ralado, nego. Pizza de queijo ralado, ok?
Ok. E vocês tocavam a noite toda? Ficavam tocando a noite
Não,
toda.
2 horas e meia, 3 horas. E ainda terminava com Free Bird, porra. 10 horas, 10 minutos de música, um prog praticamente, né? Pô, cara, eu me divirto muito mais aqui na rádio, aprendo muito mais, porque, bem ou mal, trabalhando com você é um puta de um aprendizado,
Ah,
né?
obrigado.
Não, esse elogio tem que ser registrado de público, né? O fato de entrar naquele estúdio ali, de sentar na frente do microfone. Agora faz isso, faz aquilo, papapá, etc e tal, vamos fazer assim, 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 etc e tal. Porra, aquilo ali foi um mega aprendizado, um mega. E foi um aprendizado que eu levei para Petrópolis para gravar o segundo disco próprio nosso, né, do Sound Chaser. Então, tipo assim, era motivo de conversa sempre, sempre, né? Ah, não, porque, pô, o Savala faz isso, o Savala faz aquilo, papapá, papapá. Ah, ele dá uma abafada aqui, abafada lá e tal. E, pô, eu ficava prestando atenção, né? E quando chegava em Petrópolis, o Renato olhava assim, pô, tá, Soren, beleza. Então, tipo assim, uma hora dessa eu vou ter que descer, vou ter que conversar com o cara, pô. Né?
É, não deu tempo, mas
Deus quis que fosse de outra forma, mas enfim.
É, não deu tempo. Mas aí.
Mas que fica aqui o meu mais profundo agradecimento pelos 5 anos fantásticos que foram na Rádio Na Varanda. Junto com o Pablo, com você, com o Renato. Porra, eu vi. Tá, o início, você tinha um putaço de um programa chamado Pelo Telefone.
É. Que era eu e o Sérgio Vasconcelos.
Era você, era um troço inteligentíssimo, né? E, tipo assim, super bem bolado. Super, uma ideia fantástica. E,
pô, a Rádio Mac queria esse programa, a gente acabou entrando num acordo.
Exato, tá, tudo bem, problema todo mundo tem, pô, acontece. Mas, tipo assim, foi um puta programa, que eu acompanhei no meu medo, no meu cagaço, de ter que sentar e falar no microfone o meu programa. Agora,
nossa, você Franco está falando que viu por causa, começou a ouvir a rádio por causa do Pelo Telefone.
Quem falou?
O Franco.
Ah, o Franco.
O outro?
Não, o Franco. Outros. Eu escutava, o Franco, pô, vibrava com esse troço, pô. Com certeza.
É, o Franco está dizendo que já na época era um podcast total. Tem a ver, porque a gente era muito alinhado, eu e o Serginho trabalhamos tempo junto, e a gente falava a mesma língua, então era muito rápido, raciocínio rápido, também não tinha nada de programado antes, a gente abria o microfone e saía falando.
Exatamente. Eu ficava sentado ali assistindo, cara. Eu participei disso.
Era muito rápido, de raciocínio muito rápido. Era feito pelo Skype, eu e ele. E a música, tipo assim, falava de um assunto e tocava a música relativa àquele assunto. Então era um negócio que te prendia de tal maneira que você não conseguia largar o programa.
Acho que tinha um negócio com Cartier também, né?
Não, aí depois que o Serginho saiu do programa, aí eu comecei a fazer com convidados.
Ah, tá.
Eu fiz com o Pedrão, que também não está mais entre a gente, fiz com o Cartier, que também não está mais entre a gente, fiz com o Renato antes dele entrar para a rádio, eu fiz um pelo telefone com o Renato também. Teve mais gente que eu fiz. Mas aí virou talk show, aí já não era a mesma coisa. Eu perdi a graça para mim, porque eu não curto o papo de talk show, entendeu? É. Aí você começa... como é que você começou a carreira? Como é que não sei o quê, que o cara já falou aquilo 200 milhões de vezes e vai ficando meio chato, entendeu? Aí por causa de que ficou chato, eu criei o chato.
Não, eu parei com o chato na varanda você criou da seguinte forma. Tipo assim, você chegou um dia para mim e falou assim, que tal a gente fazer um programa sobre esporte?
Mas aí não dava certo.
Aí eu falei, olha... Fazer um programa sobre futebol tem 200. Esporte no Brasil é o quê? Futebol. Ninguém vai fazer programa sobre vôlei. Não existe.
Mas aí você era Fluminense. O Renato Fluminense.
Sério, brother.
Eu, curitiano, e o Pablo não gosta de futebol. Eu falei, pô, não vai ter assunto, né?
Sério, brother. Tu tá bebendo água?
Hoje eu tô bebendo água.
Ok.
Hoje.
Tá tranquilo.
Hoje.
Desculpa.
Não espalha.
Mas quando você começa a fazer o programa com o Cartier, a gente sente que havia um declínio. Um declínio naquilo que vocês gostariam de estar fazendo. Tudo bem. O Sérgio, tá bom. Com todos os problemas, eu tenho uma gratidão ao Sérgio, que ele fez a vinheta do Caos Paralelo.
Do carro. Ele gravou,
Ele me tornou fã dos Strobs, porque eu não conhecia direito os Strobs. Eu tinha escutado uma coisa aqui, outra ali e tal, blá, blá, blá. Mas, tipo assim, quando ele faz a vinheta com aquela música, eu falei, caralho, que vinheta é essa? Meu Deus do céu. E aí, cara, minha gratidão eterna. Não tem jeito, né?
Olha o Franco sacana, filha da mãe, disse que não queria ser convidado nesse programa porque o Savala é coveiro. Olha como é um escroto, bicho.
É um escroto, né? Tem a ver.
Vou te chamar, Franco. Você é o próximo convidado, Franco. Você
Franco,
é o próximo convidado da live, viu, Franco? Não quero... Agora você não tem como escapar, viu? Vai me chamar de coveiro ao vivo e a cores, caralho.
A gente
tá de sacanagem? Próximo convidado. Próxima live, galera, vou continuar falando da rádio na varanda e vou chamar esse rapaz chamado Frank Salvone, ele vai ser meu convidado para ele ver que é bom para tosse, ele vai ter que me aturar.
Eu acho justo.
Que sacana, bicho. Moleque, sacana.
Ele
é uma porcaria essa porra de intimidade, que eu conheço essa praga desde que nasceu, né?
Ele fazia umas interferências na rádio, assim, tipo assim, engraçadas, né? Dá uma sacaneada aqui e ali, tudo bem. Agora ele vai ter que mostrar a cara.
Né? Quero ver. Falar aqui, tá... escrevendo aqui, que às vezes nem dá pra ler, tudo bem. Quero vir falar na cara aqui.
Dá o bumbum pra bater,
é. Agora vamos falar do você estava falando do Sound Chase e tal, mas você não parou de tocar, afinal de contas temos um outro projeto.
Temos. Seguinte, Savala, olha só, alguns anos atrás, quando eu saí da banda, daquela banda,
sei, travou, você foi falar na banda, travou.
Aí eu meio que desisti. Eu vou seguir minha medicina, vou seguir minha carreira de médico, que é o que Deus reservou para mim, papapá, etc. E tal. E tinha uma coisa lá atrás na orelha. Eu falei, não, continua aí, vê aí o que, que você vai fazer e tal. Aí eu fui fazer uma participação especial na banda Woodstock, do Sérgio.
Uhum.
Aí beleza. Toquei lá no Necta com eles, papapá. Aí depois toquei numa casa noturna lá na Taquara. Mas, tipo assim, a vibe não era. Não tava
comigo. É outra vibe.
Não tava comigo. E como a outra banda também não era a minha vibe, pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí eu falei, porra, vou voltar para Petrópolis. Vou reencontrar com o Renato e a gente vai refazer o nosso Sound Chaser. E o Renato me recebeu super bem, pô, fizemos dois CDs, dois discos. Um, ele já jogou no YouTube, ele já tinha jogado no YouTube antes de falecer. E o outro, eu tô terminando de fazer junto com o filho dele, com
isso,
o Duda.
Bacana.
Que ninguém me ouça, mas o Duda é um puta músico. Ele é muito bom, ele não é bom. Ele é muito bom. E advogado, pô, né? Tá correndo atrás. E no fim de semana toca a guitarrinha dele. Né? E toca muito. Toca muito. Ele é um animal. Igual o pai dele. E aí a gente vai começar agora a dar uma lapidada nesse terceiro CD nosso do Soundchase. A gente tem material pro terceiro e pro quarto disco. Entendeu? Aí beleza. Aí um dia você me chama, porra, vem fazer isso, blá, 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 blá. Falei, tá, bora. E aí nasceu Ice Cold Summer. E que é um projeto que... Eu vou ser muito sincero contigo. É um projeto que eu curto pra caralho.
É a sequência do Chatos, porra. É a reunião do que sobrou do Chatos.
É,
e a gente tirando o som.
O fato de ir na sua casa. Tudo bem. Beleza. O fato de ir na tua casa, sentar ali, plugar o instrumento e a gente fazer...
E a gente se divertir, primeiro.
Uma sonzeira. Fazer isso, a gente se divertir, lógico. A gente não faz nada sem rir, né, cara?
Não. Não, já virou. Porra, já é vício, já é vício.
Cara, não vou nem falar que puta. Enfim, fazer um churrasco na tua casa, tipo assim, a gente vai estar rindo.
Não importa.
Vai estar rindo, ou vai estar rindo da Mônica, vai estar rindo da Raquel, ou vai estar rindo do Pablo. E, enfim, cara, é a nossa sina. Né? É. Mas o Ice Cold Summer, ele é uma coisa completamente diferente. E eu tenho visto muita coisa, por exemplo, na internet agora, recentemente. Eu tenho visto muito.
Isso acontece nas melhores lives do mundo. Até eu estava fazendo uma. Fui convidado do Clube Big Beatles, também deu um pepino de internet também. Isso dá em qualquer live. Eu estava falando com a Itália, foi um horror também. E era país de primeiro mundo e não sei o quê. Vamos ver se ele volta. Deve ter caído lá, bonitão. E esse projeto do Ice Cold Summer nada mais é do que três malucos, de novo, do chat, reunidos tocando teclados, fazendo sons psicodélicos e temas completamente alucinatórios. Então vocês podem ver lá. procurar nas plataformas Ice Cold Summer. Já tem acho que 3, 4 singles já gravados. É, foi interrompido por causa da pandemia, mas já se encontra em todas as plataformas, nas melhores plataformas do mercado. É um produto que os três participam, eu, o Soren e o Pablo, como eu estava falando aqui. Está vindo, deve vir mais assim que a gente começar a gravar de novo. É, vamos dar sequência a esse projeto, que está muito bacana, o Pablo faz as capas, é um negócio bem, bem transado. Bom, eu vou dar mais uns 2 minutos para o seu Soren tentar voltar. Se ele não conseguir, eu encerro por aqui e aviso a todo mundo que está aqui vendo e quem vai ver no YouTube que o próximo convidado é Franco Salvoni, que vai falar do Mozart Sound, como criou, como apareceu, e que eu já aturei desse moleque, no qualquer sentido da palavra. Querido amigo Soren, eu acho que ele não consegue voltar, problemas internáuticos dele, músicas e histórias fica por aqui. Assistam no YouTube, pergunte o que vocês quiserem lá no YouTube que a gente responde e a gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme para quem participou. Galera, beijo até terça-feira que vem. Um beijão grande para vocês. Tchau, tchau.